Comic Pod.
Sabe como é que eu funciono mais um Como é que Pode? Eu sou o Matheus, estou aqui hoje com o Felipe Morcelli.
Buenas noches.
O Pablo.
E aí, ó.
E estamos recebendo aqui dois convidados hoje, o nosso padrinho Fábio De Vito, o rei do spoiler.
Capa dura é golpe.
Que filha da mãe.
E também o editor e sócio da Balão Editorial, Guilherme Kroll.
Boa noite, pessoal.
Então a gente tá aqui hoje nesse Comic Pod porque a gente vai ter uma discussão muito polêmica que tem rodado em todas as discussões aí pelo Twitter, pelo Telegram do Terra Zero, o pessoal discutindo muito a questão das lombadas, a questão das edições em capa dura especiais, luxuosas, com capa de couro, verniz, ouro e sei lá o que mais. E aí, a partir dessas discussões, a gente resolveu fazer esse podcast que, em homenagem ao Braincast, que é um podcast que a gente gosta muito, a gente tá chamando de Lombadeiros. Estamos sendo justos com eles?
Não, próximo.
Antes de mais nada, da gente começar, lembrando os recadinhos de sempre, se possível, colabore no nosso Padrim, padrim.com.br/terrazero, por enquanto. Vocês podem colaborar com qualquer quantia a partir de R$1, já ajudou muito a gente a manter o podcast no ar e com qualidade. E vocês têm acesso ao nosso grupo, os padrinhos no Telegram, onde tem várias discussões, o Fábio pode confirmar aí, tá sempre lá.
O grupo não para o dia inteiro.
Não para.
Não, cara, o grupo...
Depois que os caras estão brigando de o que é X e o que é hambúrguer, hoje o pessoal se puxou.
Tá, hoje tá foda.
Sempre, né, cara? Que geralmente é torrada a treta, né? Só mudou o lanche.
É verdade.
Isso aí, também, se você não puder colaborar no Padrinho, você pode entrar nos links da Amazon que tem lá no site e comprar seus quadrinhos por esses links que ajuda também a gente...
De preferência de capa dura.
É, o mais caro possível daí. nesse caso, compre os mais caros.
Ou eletrodomésticos também, né?
É, agora tem
Opa,
tudo.
Opa, verdade, hein? Compre uma geladeira para o Terra Zero.
Legal.
Ou quiserem fazer um chá aí, como é que é? De panela, que nem eles falam, né? Eu vou mudar em breve.
Eletrodomésticos
fazem... Eletrodomésticos é bom.
Você deu uma ideia genial, cara. Vamos fazer um chá de bebê pro Comic Pod.
Pede microfone pra galera, microfone. É pra medir som.
Pedir mesa de som pra melhorar as paradas.
Podia ter um rolê assim na Amazon, né? Tipo, o que o cara compra no teu rolê de associado, você ganha também. Imagina.
Uhum. Ah, essa ia ser boa.
Não, tem umas paradas que o pessoal compra lá que eu não queria receber, não, velho.
Os 952.
Nossa, os caras comprando Vingadores versus X-Men.
Não fui eu, hein?
Bem, então vamos começar a discussão assim que a musiquinha baixar. Antes de mais nada, vocês podem sempre continuar as discussões nas nossas redes sociais. Os comentários no site estão desativados atualmente, mas a gente está sempre olhando lá o @comicpod e o @comicpod oficial no Instagram. Então, continue a discussão lá, podem xingar a gente, pode falar que a gente falou um monte de merda. A gente está lá para xingar vocês de volta depois. Fabi, eu quero começar contigo porque eu lembro que em 2016 ou 2017 tu fez um texto no Terra Zero criticando justamente essa onda que estava se criando do colecionismo exacerbado e tipo, dar mais valor para o material como ele está impresso do que o que está impresso. E lá tu cunhou o termo, como é que era que tu tinha chamado? Tu lembra?
A era do fica bonito na estante.
Isso. E eu queria que tu explicasse o que é isso, o que é o lombadeiro, o que é a era do fica bonito na estante.
Então, cara, esse termo lombadeiro ou a era que fica bonito na estante, na verdade eu tava usando esse termo, na verdade, porque muita gente no YouTube entrou naquela vibe de comprar gibis de
Salvate.
Coleções, isso, coleção, Salvate, Eagle Moss, Globo, teve...
Planeta de Agostini.
Que, isso, Planeta de Agostini. Saiu várias empresas, compraram esse estilo de coisa. E assim, eu tô comprando... E eu me lembro de um vídeo que o cara fala assim, cara, esse gibi aqui, ó, é ruim, é feio, não serve pra nada. Mas, cara, compra o gibi, porque ele vai ficar lindo na tua estante, assim, porque vai ficar legal naquela lombada. E aí quando eu ouvi que eu leio, eu disse, cara, mas... Que parada é essa que o cara tá dizendo pra te comprar um gibi e investir, tipo, R$40, que era, acho que era na época o preço de um gibi da Salvati, pegar R$40, comprar um gibi pra te botar numa estante, pra te não ler o gibi, tipo assim, pra te botar numa estante, assim. E aí eu comecei a pensar nisso, sabe, assim, em como, naquele momento, só acho que era 2014, acho que era 2015, se eu não me engano, Kavima, nesse texto, que como o nosso mercado estava começando a caminhar para o que a gente está tendo hoje de formato de compra, assim, que é o pessoal que prefere comprar um gibi de capa dura, ou que as empresas também acabam liberando mais gibis de capa dura porque o mercado anda absorvendo isso aí. Tanto que há pouco tempo atrás a Salvati tinha 4 ou 5 coleções de capa dura e todas vendendo assim relativamente bem, assim. E aí começou esse termo até nos grupos de quadrinhos de Facebook, no próprio Twitter, que é chamar o lombadeiro, que é o cara que compra gibi pela lombada, tipo, ele reclama
que lombada, né?
Ele reclama da lombada, ai, a minha lombada não tá correta, ai, a minha lombada vem com problema tal, ai, meu gibi, eu não vou gastar dinheiro, esse gibi aqui, ele nem é tão bom assim, mas ele tá tão bem acabado que eu vou comprar. Então, tipo, cara, investir grana num material que não é tão bom assim, não é um gibi que, tipo, vai valer a pena ter esse gibi, assim, bah, eu preciso ter esse gibi, e acabar comprando ele num valor mais caro pra te ter ele, tipo, por causa que ele é bonito, assim, porque ele, esteticamente, ele é muito bonito, mesmo que o seu conteúdo não seja bom, assim, e isso virou algo recorrente, tanto que hoje qualquer coisa, bem dizer, assim, dentro do nosso mercado, tem que vir com capa dura pra chamar atenção. Os gibis cresceram de preço absurdamente, tipo, um gibi capa cartonada a gente pagava R$21, hoje o mesmo gibi que a gente comprava pagava por R$18, R$19, R$20, que nem era um título tão importante assim, hoje vem capa dura, só é vendido em capa dura, e ele custa tipo R$30, R$32, R$35, e aí os títulos mais badalados o preço duplica, assim, é R$70 por 128 páginas, porque tem uma capa mais, uma capa diferente, uma contracapa diferente, entendeu? É isso que virou, assim, virou um colecionismo louco, assim. E aí daí nasceu esse termo, o lombadeiro, né? Que é o cara que compra o gibi pra guardar e botar na estante e montar uma lombada bonitinha.
E quer um exemplo mais louco disso aí que você falou, de qual material vira capa dura? É aqueles gibis, tipo, o
Deadpool.
É, que tem, tipo, sei lá, 60 páginas e sai em capa dura. Ele é tão fino que você só vê a capa, tá ligado?
É isso.
É, um caso que a gente pode até pontuar, assim, gosto muito do Planetary, sou apaixonado pelo gibi do Planetary, assim, acho foda pra caralho. Cara, eles botaram 28 páginas daquele crossover do Planetary com o Batman em uma capa dura. É um gibi fininho, assim, cara, tipo, é um gibi de 28 páginas. Só que aí... É a história do Planetary, mas todo o roteiro, pra poder ficar um pouquinho mais grosso, entendeu?
Nem só isso, cara. A versão do Batman dos Novos 52 do Peter Tomasi, os TPBs deles na gringa que saiu em capa mole, aqui saiu tudo em capa dura. E é compilação de pouca história. O quê? 4 histórias, acho, por 4, 5.
Então, vocês acham que isso é um reflexo da mudança de quem é o consumidor de quadrinho atualmente?
Eu acho, cara. Eu acho que tem muito a ver com o fato do leitor de quadrinho hoje em dia ser um cara um pouco mais velho, que tem grana pra gastar e que prefere esse produto premium, sabe? Acho que se não tivesse gente comprando, não teria tanto nas livrarias como tem, né? O problema é que isso aí não forma leitor.
Esse é um ponto que eu acho importante, assim, de discussão. Porque por mais que, ah, pro colecionador, pro cara que já conhece quadrinhos há muito tempo, é interessante ter um produto premium, ele vai se sentir de alguma forma mais especial, vai sentir que a editora tá dando mais atenção pro material que tá ficando no mercado, que nem sempre é verdade, né? Às vezes tem uns capa dura que saem com erro de revisão, por exemplo. Mas é dá essa, pro cara que já conhece, dá dessa ideia de que o que ele consome é importante, né? Só que tem essa barreira de tu não formar novos leitores, né? Quanto custa um mix hoje em dia? Faz tempo que eu não compro.
Não, 6, um mix 7, agora? Não.
R$7,90, né?
R$10,20. R$10,20. Acabou de subir o preço.
Não, peraí. Depende do mix, não é?
Acho não. Que... Todos os mix subiram pra R$10,20.
Só os ADC. Cara.
E assim, eu tenho informações internas da Panini, assim, não vou falar quem me falou. Tá, informações internas, fontes poderosas lá dentro, que isso aí, tipo, era um aumento de preço que ia vir de qualquer forma, tá? Os caras falaram, não, um aumento de preço ia vir de qualquer forma, então a gente, pra tentar compensar, vamos dar uma melhorada no material. Então, tipo, essa parada do papel melhor, da capa cartão, diz eles que é pra compensar esse aumento de preço, que já tava... Que já tava programado.
Que não dá a ver, cara.
O que eu achei. Mas aí acaba que tipo, R$10 ainda é meio caro pra muita gente de ter acesso a esse material.
É muito caro.
Esse é o material de entrada, né? Então.
Uhum.
E na verdade, o que acaba sendo mais material de entrada do que mix, acaba sendo os encadernados, né? Porque é mais fácil uma pessoa pegar um encadernado e seguir uma história do que pegar um mix aleatório e entender o que tá acontecendo.
É, cara, se tu parar pra analisar dois mix, dá quase o preço de um encadernado do Senhor Milagre, que hoje tá sendo vendido por
R$23,90.
Então, tipo, é. Cara, entre comprar dois mix de 48 páginas, cada um, e de repente talvez uma das histórias nem seja tão boa, eu vou direto no Senhor Milagre e eu sei que eu vou ter 100% de acerto, entendeu?
Eu tô falando da pessoa que não conhece não. Nada, tá entrando.
É, exatamente
agora,
o que entendeu? Eu falar, você conhece o Senhor Milagre, cara, mas e o carinha que nunca leu? Ele vai optar pegar o Batman, o Homem-Aranha, o Capitão América.
É, hoje o mix, a gente chegou num padrão do mix, que é o mesmo que a gente tava acontecendo logo antes da Abril sair, né? Da Abril sair do mercado, né?
Foi pro padrão premium, né? Quando a Abril saiu, foi exatamente o preço que eles colocaram lá em 2001, que foi, 2001, que foi R$10. Uhum. É o mesmo preço que tá agora, né? Só que naquela época eram 160 páginas, agora são 48.
É, exatamente.
48 páginas, R$10.
Isso.
Nossa.
Não, mas é que assim, a gente tá pensando. Vocês estão pensando num custo baseado no custo anterior dos quadrinhos no Brasil, dos quadrinhos super-heróis no Brasil. Mas se você pegar o preço em escala, o quadrinho de super-herói custa muito barato, na realidade. Mesmo a R$10, 48 páginas colorida, papel. Que eles estão usando LWC agora, Pablo?
Não, é papel premium. Papel premium.
É Couché?
É, né?
Não, é papel lisinho, não dá pra limpar
não,
a boca com ele, não.
Não,
os gostos, cara.
É o papel mais top que tem que eles estão usando.
Ah, pode... 48 páginas em papel couché colorido, eu não conseguiria vender isso a menos de R$30, por exemplo. A Panini tá vendendo a 10.
Mas é por conta da tiragem?
Então, mas aí a gente entra na questão da tiragem, né? As tiragens é que barateiam o produto. Só que eles fazem esse aumento de qualidade, supostamente, para compensar um aumento natural de inflação. Porque aí eles colocam um preço mais caro, eles colocam um produto mais caro para eles fazerem um preço maior. E aí isso volta para a conversa inicial do nosso podcast hoje, que é a capa dura. Você coloca as coisas em capa dura porque quando você imprime em brochura, você tem uma margem X. Se você imprimir em capa dura, a sua margem pode chegar a 2x. Você ganha muito mais vendendo um produto. Então, às vezes, compensa você fazer uma tiragem menor para menos gente e conseguir uma margem maior. Os caras, eles estão pensando só no financeiro, né? Quando eles tomam essa decisão. Tanto de aumentar o preço do mix, quanto de aumentar o preço quanto aumentar essa quantidade de publicações em capa dura, né?
Isso que tu falou é bem interessante. Era uma percepção que eu não tinha, assim. Tipo, vendendo metade, tu compensa...
Não metade, mas essa é uma conta de papel de pão, assim. Sim. Mas você vende menos e ganha mais, né?
Então faz sentido, desse ponto de vista de negócio, eles investirem nesse leitor de livraria, no leitor mais premium, que é menos gente, só que vai tem uma renda maior, né?
É, você tem uma questão logística também, né? Você distribui menos produto, você estoca menos produto. O custo de estocagem no Brasil é absurdo. Então, se você tem uma tiragem até menor, você consegue ter o custo do prejuízo, do fracasso é muito alto. Se você não vende os livros, se você tira 10 mil, suponhamos, 10 mil brochuras, e não vende 7 mil, esses 7 mil ficam no seu estoque indefinidamente, sabe? Se você tira 3 mil em capa dura e você vende 1.000, esses 2 mil que estão no seu estoque ocupam menos espaço. É menos espaço de aluguel e tal. São os custos que acabam entrando. Quando a gente tem que pensar... Desculpa, gente, vou virar um monólogo aqui. Tá?
Manda ver.
Mas a gente tem que pensar... No histórico editorial do Brasil, o produto, a impressão em capa dura era muito cara. Tanto que vocês devem se lembrar que o primeiro grande sucesso em capa dura foi o Cavaleiro das Trevas, lá de Japão. Ele lançou em 2006, uhum. Que custava R$100 na época. E tinha o Cavaleiro das Trevas 2, que eles colocaram pra poder aumentar o tamanho, mas tipo, foi um sucesso.
Foram duas edições, né, Guilherme? Foi o Cavaleiro das Trevas e o Silêncio, que saíram juntos.
Sim, e foi meio que um lançamento ali, né? Uhum. Se não me engano, isso foi impresso na China ainda. Uhum. E hoje em dia não se imprime mais na China, porque por dois motivos. O parque gráfico brasileiro melhorou e o custo na China aumentou muito. Ficou muito caro imprimir na China, porque o dólar ficou maior, porque o custo China ficou maior mesmo. Então, uhum. As capas duras são impressas no Brasil mesmo, hoje em dia. Mas quando barateia o preço de impressão capa dura, e eu tô falando baratear no quesito de você fazer tiragens menores, e etc. Não de ficar barato na ponta final do consumidor. Barato de ficar viável. Quando barateia o custo, a Panini começa a lançar essas capas duras e percebe. A Panini e outras editoras, a Nemo, várias outras editoras começam a lançar material em capa dura e percebe que tá vendendo e a margem é boa. E aí, o Pablo pode falar melhor que eu disso, mas é uma lei básica de negócios, né? Quando você precisa vender, quando você precisa ganhar mais dinheiro e você tem duas opções, ou você vende para mais gente, ou você vende mais para as mesmas pessoas, venderam mais e mais caro para as mesmas pessoas. Eles estão indo na segunda opção. Eu acho, isso é uma opinião pessoal minha, que a longo prazo é ruim. Porque vocês se lembram do que aconteceu com a Marvel nos anos 90, né? Um monte de capa variante, etc.
É o mesmo foi, caminho.
Acabou levando a falência deles, né? Então,
é porque não ficou o leitor, né? A longo prazo. Então acaba ficando com o mesmo público velho.
Exatamente. Lá. Acho que algum de vocês falou, desculpa, não lembro quem foi que falou. Acaba matando a formação do leitor, né?
Eu olhando assim de cima, tá? Como negócios, tá? A ideia deles é, vamos tirar o máximo possível desse pessoal, até quanto eles aguentarem, e vamos ganhar dinheiro com isso e aproveitar esse boom de vendas, tá? Que teoricamente hoje tá muito, vamos dizer, aquecido por esse monte de... pelos eventos como as... por eventos não, mas pela CCXP basicamente, porque muita gente se prepara para esse evento de negócios, e queira ou não, o CCXP é um evento de comercial, né? Tu chega lá e tu gasta pra caramba, compra gibi e lombada e coisa, então, tipo, é o momento que muita gente anda se preparando por causa disso. Sim. Ah, tu vai conseguir leitor novo? Cara, é muito difícil hoje o nosso mercado gerar leitores novos, assim. E pelo que eu tô percebendo, é uma conta, é uma expressão matemática que as editoras nacionais que não têm o mesmo poder da Panini estão tendo que fazer essa conta para poder fazer essa galera que compra a Panini começar a sair um pouco deles e ir caçar os materiais de outras editoras. Então tem muita editora que tem ido pro mesmo lado, né? Tipo, Nemo, Nemo, qual outra que pega e usa isso? A própria Mino.
Pipoca e Nanquim.
Outras editoras que têm focado em fazer esse tipo de serviço pra tentar fazer a galera, tipo, ó, peraí, não é só a Panini que faz esse tipo de trampo, ó. Tem outros quadrinhos que têm esse mesmo acabamento, que são tão bons ou melhores do que a Panini estão vendendo, que a gente também consegue disponibilizar para vocês. E é essa a jogada. Então a gente está acabando, assim, a gente está criando uma bolha tão grande que em 2019, aquilo que começou lá em 2000 e 2014 para 2015, agora em 2019 está começando a ter reflexos pesados. A gente está vendo o preço de mangás com capa dura, coisa que nem no Japão vende, aparecendo aí.
Mas calma aí, o mangá de capa dura que sai é o Cavaleiros do Zodíaco, que já teve 50 edições.
Exato, não, mas eu sei, mas eu tô dizendo que é um formato que não tem no Japão, é um formato que só tem no Brasil, o capa dura.
Sim,
tá?
É verdade.
Então tem algumas editoras estão correndo para esse lado, assim, de tipo assim, o material mais top do top de luxo que a gente vai conseguir fazer para os nossos leitores, entendeu? E o pessoal tá correndo muito para esse lado. Mas aí, que nem a semana passada, a Salvati já disse: ó, cara, eu vou parar com as coleções agora. Nós vamos dar um tempo nas coleções.
Isso aí, a Salvati pressionou o mercado, né? Eles colocaram muita coleção, muito ao mesmo tempo. Eles viram que era um filão bom, mas uma hora acaba, né? O dinheiro não é infinito. As pessoas têm um X pra comprar e acaba, né?
É, e outra, a Salvati, ela tem erros nos seus quadrinhos que são, tipo, muito grotescos, assim. E mesmo com esses erros, o pessoal continuou comprando por causa da lombada. Lombada mal montada, que venderam adesivo, fizeram adesivo pro pessoal arrumar capa com erro de grafia, tipo...
Cara, adesivo de lombada, cara, meu Deus do céu.
Capetão apareceu, erro de tipo de coisas assim, cara, e mesmo com todo esse monte de erros, tipo assim, se a gente abrir um gibi da Salvati, ou da própria Igual Moss também tem erros assim, capa e coisa, a gente vai perceber esses erros e vai olhar ali e dizer, cara, por que a galera tá gastando R$60 num gibi assim que não tem o tratamento de nem a metade que outras editoras teriam, sabe, um cuidado.
Tipo, a capa dura da ideia de que vai ser um produto mais bem cuidado, um produto de alta qualidade, mas não necessariamente se reflete no conteúdo lá dentro, às vezes.
Olha, vou falar, deixa eu só comentar uma coisinha, claro, rápida. De todas essas editoras que cometeram erros crassos de ortografia, gramática, enfim, a pior de todas foi a Planeta de Agostini, que pegou a galera na emoção mesmo e lançou aquela coleção de Star Wars bem quando vinha o episódio 7, tá ligado? É porque eu cheguei a comprar algumas edições delas, comprei algumas edições da Salvati e comprei algumas edições da Eagle Moss. Todas elas têm algum tipo de erro, seja na edição em si ou na impressão, que sai meio tosca, assim, mas a Planeta de Agostini, ela conseguiu cagar todo o material que ela pegou, assim, sabe? As histórias saíam sem divisão, você não sabia quando tinha começo, quando tinha fim. Às vezes saíam sem crédito, você não sabia quem escreveu, quem desenhou. O português era uma mistureba maluca do nosso português com o português de Portugal antes daquela normalização ortográfica de 2008. Cara, é uma loucura, tá ligado? E é uma merda, assim, o que eles fizeram com o material, porque tem muita história boa que eles publicaram. Mas cagaram no pau, assim, sabe? Só que a lombada fica bonita, né? Darth Vader e tal.
É, esse lance de história de cagar na edição, vocês lembram o que aconteceu com o Terra de Ninguém?
Não.
Não lembro.
O Terra de Ninguém, a primeira tiragem, quando saiu o volume 1, e já era um preço caro, acho que era R$99, não era?
Esse é da Salvati, né?
É da Salvati.
Ou é da Igualmosa, agora não lembro.
Tinha até página invertida. Tinha erro de página invertida, erro de português, erro de tradução. Aí eu sei que a treta foi tão grande que eles tiveram que trocar a equipe de edição e de revisão pro volume 2 e reimprimir o volume 1. E isso é bem comum, assim. Eu comecei a comprar da Igualmosa, principalmente porque tinha muito encadernado que não, você não vê a Panini lançando, né? Os caras lançaram até a liguinha aí encadernado. E você não achava. Aí eu encontrei isso como uma opção. Só que quando eu fui ver, cara, era só erro. Erro de português, erro de tradução. Eles procuram, não procuram nem pesquisar questão de cronologia, sabe? De nome de personagem. Isso pesou bastante, assim.
É uma baixa qualidade editorial ali no conteúdo, né? Mas a demanda do lombadeiro tava clara, porque teve coleção de Gomos, teve do Planeta Agostinho, teve da Salvati 3, 4 ao mesmo tempo na banca e tava rolando, né? Agora, o que que muda no meio pra parar agora, pra Salvati parar de publicar, pra Planeta de Agostinho parar e pra Eagle Moss parar? Todos pararam.
Uhum.
Alguma coisa de diferente aconteceu, né? E aí a gente tem que pensar.
Talvez as outras editoras investindo no mesmo tipo de material, Panini publicando cada vez mais capa dura, mitos,
É, o Pipoca Nanquim publicando coisa legal. Então, é, aí que tá. Eu acho que o primeiro movimento foi ir atrás dessas coisas. E agora a qualidade baixou, ou a qualidade era baixa, e as pessoas foram atrás de um negócio de uma qualidade melhor, né? É uma hipótese que eu tenho. Outra hipótese é que realmente não dá pra você comprar tanta coisa mais. Não tem jeito. A coleção da capa dura da Salvat, capa preta, é 150 edições. 150 edições de 50 reais, não dá.
Ela começou com 60, né? Abriu com 60 e no quando eu tava lá pela 30, pela 30ª edição, eles disseram que ia fazer uma dobrar, né? Ela ia dobrar ela pra 120 e depois botaram um adicional de mais 30, né? Virou uma coisa gigante, né? E haja lombada, haja desenho pra te montar aquele bagulhão.
Haja instante, né?
Uhum.
Pois é, e haja história de super-herói pra colocar nisso, né? Não tem tanta história boa de super-herói no mundo, assim, pelo amor de Deus, pra colocar em capa dura.
Eu tenho uma pergunta pra vocês. A gente sabe que, por exemplo, no caso da Panini, a Planeta de Agostini, a Salvati, todas essas são empresas italianas, né? E eles geralmente vêm pra cá e terceirizam o trampo de edição.
A Planeta da Agostini eu achei que é espanhola, é da Planeta.
É espanhola?
É espanhola.
Bom, mas a maioria dessas empresas não são nacionais, né?
Não.
Eu tenho até uma teoria da conspiração aqui.
Opa.
Será que já não é meio de caso pensado de entrar no mercado, inflacionar ao máximo, espremer e depois sair fora? Porque você vê que eles não tiveram nem o interesse de estabelecer uma base, criar escritórios. A Salvati é basicamente a edição 100% terceirizada. A Planeta de Agostini também. Será que já não é meio de caso pensado? Por ser um mercado que é pequeno, são poucos leitores.
Então, eu não sei, cara. Faz sentido. Toda abordagem multinacional, assim, às vezes tem. Eu desconfio que a pessoa tá entrando, vende, ganha seu dinheiro e pula fora. E não é, por exemplo, a Panini. A Panini montou toda uma estrutura no Brasil, tá? É a principal editora de quadrinhos do Brasil. Esses outros casos aí eu concordo com você, é meio estranho, né? O pessoal entra, vende e vai embora. A Planeta da Agostini, ela é uma subsidiária da Planeta, que é uma editora grande no Brasil. E eles têm escritório aqui, né? Eu já liguei lá pra reclamar de uma edição no site. E eu sei que eles têm escritório aqui no Brasil, né?
Então, mas seria Salvati mesmo.
Mas mesmo a Eagle Moss, né? Eu entendo o questionamento que você faz, assim. Mas eu acho que tem uma outra questão que eu não sei se as edições são feitas desse jeito, tá? Mas é uma parada que é bem comum no mundo, que é algumas edições de livros, de literatura infantil especialmente, mas tem acontecido mais com quadrinhos. Tem impressões conjuntas, ou seja, você roda a mesma impressão de vários idiomas, tudo junto, e só muda o preto, que aí seria o texto. Então, a mesma edição da Itália, da França, da Espanha, da Alemanha e do Brasil sai junto, e aí só muda o arquivo do texto, a chapa da impressão muda, e você barateia muitos custos, né? Então, editoras internacionais conseguem fazer isso, ou joint ventures de empresas, assim, por exemplo, Ciranda Cultural imprime esses livros pop-up, eles fazem isso, tipo, junto com outra editora gringa, rodando tal, e aí consegue fazer um custo mais barato. Eu não sei se a Salvati faz isso, mas eu tenho a impressão que sim, porque a mesma coleção tem em outros lugares do mundo. Então, eu acho que, por exemplo, vai rodar todas, pega, troca só o preto e manda pro Brasil também, enfim, é isso. Então sai essa qualidade podre, mas vende porque já não sai tão caro. Eu suspeito que seja isso que eles fazem. E aí acaba justificando essa questão de não ter nem escritório nem nada.
Faz sentido.
Voltando um pouco para a questão de tentar desvendar os hábitos de por que a gente começou a ter essa ascensão da capa dura. Pensando um pouco mais no mercado de livros agora que tu falou, Guilherme, eu lembrei. Olhando edições que estão saindo de livros muito por editoras, principalmente no foco de ficção científica, fantasia, que é um filão parecido de consumo, de consumidor do que de quadrinhos, né? A gente tem uma Dark Horse, a Aleph. Essas editoras têm investido
em
edições Dark Side. Essas editoras têm investido também em materiais muito de alta qualidade, assim, né? Tanto alta qualidade gráfica, então capas muito bonitas, capa dura, o Jurassic Park lá, que tem a a página, as folhas vermelhas para dar um efeito de sangue. Então tem todo um carinho gráfico, assim, digamos, aí nos livros, né? Nos livros eu consigo enxergar isso sendo um reflexo muito, talvez, da cultura de e-books e da cultura de ler dispositivos móveis crescendo. Então as editoras têm que ter alguma forma de chamar esse público para ir para a livraria ou para comprar o produto delas. Tem que ter algum chamariz que diferencie, eu acho, do... Ah, por que eu vou comprar o e-book desse livro e não compro o livro físico? Tipo, ah, o livro físico ele é bonito, tipo, ah, tem uma questão a mais, eu posso botar na minha estante, vai ficar legal, é uma coleção e tal. Enquanto se eu quiser só consumir material, eu posso simplesmente ir lá no Kindle e comprar o livro por $2, seria bem mais barato. E eu acho que tem essa questão de, ah, vamos deixar a edição mais bonita para trazer o leitor para a livraria, para trazer o leitor para o físico, para tirar ele do digital. Nos quadrinhos eu não sei se isso reflete, porque a gente não tem ainda uma cultura digital tão forte, pelo menos não aqui no Brasil, né? Lá fora a gente tem Comixology, a gente tem coisas que são muito acessíveis e mais baratas até em muitos pontos, que tu consegue consumir o conteúdo digital original. Talvez o scan aqui no Brasil seja um concorrente, mas eu acho que a gente não tem uma cultura de digital tão forte no mesmo quadrinho. Mas você acha que isso pode ser um fator, assim?
Eu concordo totalmente com você. É exatamente a mesma hipótese. A gente dá um curso de edição de quadrinhos, eu sempre coloco essa hipótese do digital, assim. E eu ia fazer o paralelo do scan, mas você mesmo colocou no fim da sua fala. Eu acho o scan é o principal adversário da capa dura ali, né? Da lombada, né? E aí você precisa trazer o cara do scan pra querer comprar o gibi e talvez esse formato mais luxuoso seja mais atraente pro cara que vai piratear, caso seja uma coisa simples, né? Mas é meio difícil da gente precisar isso, porque ao contrário das vendas de digitais, a gente não tem números do scan, né? Pirataria, a gente não tem números certos, né? Especialmente de quadrinhos. É duro de precisar, mas eu concordo plenamente com essa leitura. Eu acho que realmente as edições luxuosas também funcionam como um combate à edição digital.
E em relação ao mix, vocês acham que ainda faz sentido ter mix? Sendo que o mercado inteiro, o mercado tá pendendo pra capa dura, com um preço exorbitante, que é igual o Pablo falou, metade do valor de um encadernado, e sendo que as histórias chegam com meses de atraso, será que ainda faz sentido continuar com o mix, então? Continuar
com o banco? Tem que acabar o mix. Tem que acabar o mix.
É, eu sou a favor também. Já que vem atrasado, cara...
Cara, eu acho assim, o mix, ele ainda é a ferramenta mais fácil de tu conseguir fazer leitores novos, tá? Não tem... Vocês agora há pouco estavam pontuando, ó, o mix é a forma mais fácil. A não ser que tu tenha... E normalmente, assim, claro que sempre tem, quando tu vai cooptar alguém pra ler gibi, tu chega nele e diz assim, cara, começa a ler por isso aqui. Sempre tem o mestre e o aprendiz, né, no gibi, né? Tu sempre tem um amigo que vai indicando, o primo, o tio, o vô, que vai dizendo, ô, lê isso aqui, ó, isso aqui é bom, isso aqui não sei o quê. Mas tem gente que não sabe por onde começar. Então o mix, tu olha o mix uma vez, eu comecei a ler gibi, assim, muito porque o meu tio me dizia, mas depois de um certo ponto ele parou de comprar gibi, eu chegava na banca e olhava assim, cara, eu quero ler uma história do Thor, ah, vou pegar aquela ali, entendeu? Tipo, o mix é o mais barato, hein? Era o mais fácil de tu caçar. Tu pegava muita bomba, mas ainda era o mais barato, tu pagava R$2 e tu tinha um gibi que tu sabia que história tu queria ler, né? Tu ia ler umas histórias daquele cara ali.
Ah, pois é, era R$2, né, meu amigo?
Então,
era.
Mas, ô Pablo, agora eu penso em um outro abordagem. A banca vai acabar. A banca está acabando.
Hoje o grande problema é esse, né?
Velho, as comic shops, que já são pouquíssimas no Brasil, estão acabando.
Não, e o problema da banca hoje é que tu não encontra gibi na banca. Hoje tu só encontra gibis da Panini na banca. Os mangás já saíram de bancas. A própria a JBC não vende mais mangá em banca.
Tá migrando pro digital, inclusive, né?
Sim, é a primeira que tá conseguindo fazer um trabalho mais adequado, assim, né? A New Pop foi a primeira editora de mangás no Brasil a sair disso e ter uma loja própria. E tipo, o cara estoca papel na casa dele pra poder fazer as impressões. Tipo, o cara é muito, muito guerreirão, assim, manter a editora. Mas ele foi o primeiro a sair dessa jogada, porque, querendo ou não, a distribuição no Brasil é cara, tá? Eu trabalho com transporte e eu sei como é que é a parada, assim, tipo, é de doer, assim. E então, essa questão aí é, os caras estão saindo das bancas. As bancas, ultimamente, elas têm enxugado cada vez mais a linha. Gibis já saíram de lá. Daqui uns dias tu vai vender, daqui uns dias as revistas grandes como Veja, Carta Capital, Isto É, essas aí, daqui um pouco essas aí também podem acabar saindo, já que tem várias dessas empresas que estão pedindo, estão esgoeladas e já estão pedindo água na... pedindo água pro governo, né, pra ver se o governo investe mais grana.
Abril tem recuperação judicial, e aí Abril, vocês sabem que a única distribuidora de bancas do Brasil é de propriedade da Abril, a Total.
Então, a grande responsabilidade disso é da Abril, se parar pra pensar, né?
Sim, e os calotes sucessivos, a JBC teve de sair da banca porque tava tomando calote. A Panini criou o meio de distribuição próprio dela porque tava tomando calote. O negócio, assim, ficou inviável você mandar pra banca. Quando você vai pra essa venda digital, você transfere o frete pro leitor. E o leitor tá satisfeito, aparentemente, porque as pessoas estão comprando cada vez mais digital e beleza. Espera uma promoção grande lá da Amazon, compra 10 volumes do mangá, mais 5 encadernado da Panini, sai um desconto legal e pronto. Eu pago o frete de boa, não preciso ir na banca de jornal.
Ultimamente a Panini tem me... que nem, eu fazia... desde a CCXP eu não comprava gibis, tá? Aí, semana passada... disse, cara, quer saber, vou comprar uns gibis pra mim, tô... Tá, beleza, comecei a comprar, quando eu olhei meu carrinho, 400 e bico de reais. Eu disse, porra, meu, tô gastando pra caralho, o preço subiu, né?
Tá rico pra caralho.
Não, eu comprei meu, como é que é, meu, minha coisa favorita é Monstro, só aí já foi cento e...
Nossa, livraço.
Foi dois do Watchman que ele comprou, deu isso aí.
E aí, tá, beleza, ali, aí eu comprei isso aí, aí o cara, aí no final da compra, diz assim, cara, você quer pagar R$7 pra chegar em 7 dias, ou não quer pagar nada pra chegar em 13? A Amazon já abriu esse formato. Antigamente, tu passava de R$100, ela já nem te taxava, R$50, se não me engano, nem te taxava mais. Não, agora tá com essa jogada aí de taxar. E uma coisa que eu gosto muito de comprar, quando eu compro na Amazon, é o quesito pré-venda. Eu compro em pré-venda e eles só me cobram quando eles botam quando o gibi sai de lá da Amazon. Então, tipo assim, eu compro um monte de gibi em pré-venda e deixo parado lá. Daqui a pouco, tipo, passou 3 meses e chega o gibi na minha casa. Só chegou o gibi. Disse, opa, que coisa boa. Isso quer dizer que eu tô mais pobre e meu cartão acabou de tomar uma paulada no ouvido. Mas...
isso é uma bosta, cara. Eu já sofri muito com isso.
Mas eu prefiro comprar assim em pré-venda. Porque assim, eu não gasto na hora, eu gasto daqui a 20 dias, daqui a 30 dias. Mas eu sei que eu comprei aquele trampo que vai sair, já tá comprado, já vai vir pra mim, entendeu? Eu não preciso nem me preocupar com o limite. Limite eu me preocupo depois, entendeu?
Mas é uma parada, é legal o seu relato, porque tem um detalhe importante, você não mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Eixo, aqui Rio de São Paulo, que a gente é bem atendido em bancas e livrarias, etc. Quando você vai se afastando do centro, assim, 55% dos leitores estão em São Paulo, 20% dos leitores estão no Rio, mas tem uma quantidade de leitores fora do Eixo Rio-São Paulo, que é uma fatia respeitável do público. E essas pessoas precisam comprar os gibis, precisam chegar nela. Se você tá disposto a pagar X reais de frete, vai chegar em você. Por que que eu vou investir e mandar numa banca de jornal no interior do Rio Grande do Sul se o comprador do interior do Rio Grande do Sul tá disposto a pagar o frete, né?
Sim.
Isso tudo a gente discutiu pra responder que revista Mix não tem sentido mais. Revista Mix não tem mais sentido nenhum.
Não, mas é aí que tá. Mas só que a gente tem que botar... essa é a minha preocupação hoje, quando tu fala em Mix. Cara, como é que tu vai virar um leitor novo?
Cara, mas eu acho que Mix não forma mais leitor, cara. Tipo, leitor novo não vai na banca. Não, ninguém vai na banca. Mano.
É, pede dica de encadernado.
Olha os vídeos do Load, né, cara?
Vai formar leitor pro futuro investindo em digital, cara. Vai ser a única maneira de sobrevivência da indústria de quadrinhos, vai ser investir em digital. A molecada não quer ir comprar uma revista, velho. Ninguém nem sabe mais o que é uma revista, sabe?
Pegar
o negócio do celular ali, o aplicativo com Guided View, que vai trocando os quadros de forma mais bonitinha, mais interativa, cara, no celular, no ônibus.
Vida longa ao Comixology, velho.
Uma parada que eu acho da formação de leitora, aí eu questiono a própria estrutura da indústria de super-heróis, que eu acho ele muito, muito opressivo pra você chegar um novo leitor hoje. Era cada vez mais autorreferente, cada vez mais histórias de cronologia, etc. Mesmo com os reboots, eu acho que não, ela não é feita pra novos leitores. Ela é feita pra pessoa ir atrás e descobrir tal, e tal. Por exemplo, como é que você forma um novo leitor do Sherlock Holmes? O cara lê o livro do Sherlock Holmes, enfim. Agora, qual que é o gibi do Batman pra você ler? Pra você virar leitor do Batman? Tem mais de 5 mil gibis do Batman pra você ler, pra poder falar do personagem, né? Eu acho que a indústria de super-heróis, do jeito que ela tá estruturada, apesar dela tá em 80 anos, do jeito que ela tá estruturada, ela tá fadada a morrer um dia.
Mas é uma crise lá fora, inclusive, eles estão sofrendo a mesma coisa, né?
É, não, na verdade, hoje pelo menos das editoras que a gente segue lá fora, né, a editora que mais tem se preparado pra esse tipo de perda é a própria DC. A DC fugiu pro Walmart, né, tá em grandes lojas de varejo, fugiu pra livraria com gibis e trabalho direto para públicos específicos, né, bem segmentado, né, tem o pro adulto, tem o pro adolescente, tem pra criança, né, ela tem fugido um pouco dessa galera da comic shop, que eles são tão presos, eles estão tentando se desgarrar e correr para outros lados, assim. A própria Image encontrou um formato de venda, né? Encontrou um formato de trabalho que ela hoje, tipo assim, pode acontecer qualquer merda lá naquele mercado deles que ela tem pra onde sair, porque hoje a Image, ela só é uma editora, tipo assim, é o carimbo de selo só, né? Ela diz lá, puf, botou o nome dela da Image, ela cuida de algumas coisas, mas é um sindicato, chamar assim, um sindicato,
mas
um grupo de escritores, né? Tipo, escritores e artistas.
Mas a Image funciona como funciona uma editora de livros convencional.
É, exato.
Ela não tá reinventando a roda, né? Não. Essa questão que eu acho que a Image, o modelo assim, das majors Marvel, DC, é de ficar nessa autofagia deles, né? Que é meio estúpido, na verdade. Eu acho que devia ter histórias fechadas do Homem-Aranha, sei lá, 128 páginas, uma história, uma equipe criativa pensa e lança um encadernado tal, e vende. Porque se você pega aquelas porcarias dos livros de romance da Marvel, que vende pra caralho, pega a lista de mais vendido, um romance de guerra civil, pegou lista de mais vendido, e não é o quadrinho. As pessoas compram isso, elas querem ler, elas veem o filme e elas querem ler aquilo lá. Mas se você ficar colocando todo mês, eu acho que não tem sentido, não tem porquê, né? Desculpa, nem é o tema do podcast, mas é uma parada que
me deixa
louco.
Também, né? Fazer uma pegada meio Hellboy, assim, tipo...
Sim, exatamente.
Caras convidados, dá mais tempo pro cara trabalhar, quase que um formato europeu, assim, né?
Exatamente.
É, não é à toa que só sobre isso também, de tipo, que é difícil você começar a ler gibi hoje, chegando na banca, não é à toa que o mangá tá crescendo cada vez mais no Brasil, né, cara?
O mangá
pra
sempre
cada um gibi novo que sai, mas agora tá muito maior, eu acho, cara.
Não, o mangá...
Desde que a Panini entrou, tá bem difundido, assim.
Cara, tinha uma comic shop na minha cidade, tá? E aí eu vivia lá conversando com o dono, ia lá travar com ele, falar bobagem, conversar de cronologia, essas coisas assim. E aí um dia ele relatou assim, disse, cara, o que mantém a minha loja aberta hoje é os leitores de mangá. Aí eu, tá, por quê? Porque assim, cara, os meninos chegam aqui, eles olham ali, pegam 10 mangás, compram aqui e vão embora. Bem, bem faceiros, assim. E ficam questionando quando não tem. Cara, o leitor de gibi, ele chega aqui, ele levanta, ele abre, ele colhe, ele puxa, ele dá a volta umas 10 vezes até escolher o que ele vai comprar. E ele não compra nada, em vez.
Hã? Que filhos da mãe, né? Tem que ser.
E aí não compra nada. Enquanto isso, os caras de mangá, eles sabem o que eles querem. Então eles já chegam ali e dizem, cara, eu quero um mangá do X, Z, Y e J. Me dá aqui que eu vou levar, entendeu? E aí eles dizem, cara, e é pelo formato, tipo assim, quem lê mangá hoje no Brasil, assim, é uma galera muito mais jovem que chega neles. E o cara que lê gibi de herói, essas coisas assim, é o cara que é mais velho e, tipo assim, tem um pouco mais de amor pela sua grana, sabe? Tipo, porra, eu trabalhei 30 dias me fudendo pra gastar um gibi merda. Tipo assim, tem isso também, sabe? Assim, ou num gibi ruim, ou num gibi que eu vou gastar, vou comprar um mix com 120 páginas que nem tinha e que eu vou ler uma história só. A gente se lembra que a gente discutia isso muito há um tempo atrás no Comic Pod, né? É essa jogada aí. Então tem tipo, também disso, sabe? A galera tem um pouco mais.
E se você pegar as linhas editorial das editoras de mangá brasileiras, você nota que de uns 5, 6 anos pra cá, elas têm privilegiado séries de mangá que são mais curtas. Uhum. São 6 volumes, 8 volumes. Elas não querem mais aqueles mangás super longos, como é o One Piece. Apesar do One Piece ser o maior sucesso do mundo de mangá, ou Naruto e tal. Porque com o passar do tempo, os leitores vão abandonando. terminando a série. Então, o volume 1 vende 10 mil, o volume 2 vende 9 e tal, etc. Até chegar o momento de estar vendendo 200, 300. Então, eles privilegiam séries menores que vai ter um cara comprando meio de até o fim. O cara fala, pô, 6 volumes eu consigo me planejar pra comprar tudo. E isso é uma coisa que nos super-heróis não tem, né? Não tem... vou lançar uma série do Homem-Aranha de 6 volumes. Não tem. Todas as séries do Homem-Aranha, todo mês tem Homem-Aranha eternamente pro fim das nossas vidas.
Uhum.
E isso eu acho que é uma coisa que atrapalha a formação de novos leitores dentro desse mercado de super-heróis. E o cara vai... o Sidão sempre fala isso. O cara vai, assiste o filme do Homem-Aranha. Pô, que da hora. Tem a Mary Jane, Homem-Aranha, não sei o quê. Ele tá no colegial e chega lá pra ler o gibi. A Homem-Aranha tem 38 anos e Mary Jane já morreu, ressuscitou 50 vezes e tal. Não é aquilo. Não dá, não tem relação mais com o personagem, né?
É o corpo do Peter Parker com a mente do Dr. Octopus.
Nem lembra.
É as loucuras, né?
Sim. Então, aí por isso eu te assumi. Eu acho que dentro desse formato, se você quer... vender os gibis e manter e ter novos leitores, eu acho que vale mais a pena você matar o Mix e lançar uns encadernados temáticos, assim. É o que eu faria, se eu fosse executivo da Panini.
Eu acho que o encadernado capa mole, esse que tá saindo agora, os grandes lendas do universo DC, né?
Sim.
Do Titãs. Sim. Isso aí é muito bacana, cara, porque são histórias clássicas. E aí, por exemplo, o Pia vê o Titãs na Netflix. Puta, que legal, vou procurar. Ele acha, por um preço acessível, R$20, quase que um run inteiro lá dentro. Eu acho que esse formato, hoje em dia, é muito mais interessante que o Mix. Os encadernados de capa mole, né?
Eu também gosto. Eu também tô comprando essas porretas aí e me agrada profundamente.
E aí é um elogio que eu faço pra ele, né? Porque eles perceberam isso que a gente tá falando aqui. Falaram, vamos atrás desses encadernados e... Porque tá dando retorno. O pessoal tá curtindo, né?
E entrando no tema... Voltando, né? Ao tema principal do podcast, esses encadernados também tem uma lombadinha bonita.
Tem. A Mulher Maravilha é o mais legal.
É o mais legal, exatamente.
Sim.
Legal, então a gente discutiu.
Tem edição, hein, Panini? Puxão de orelha aí.
Esperando sair o Flash do Mark Waid nesse formato, hein?
Oh, Flash do Mark Waid tem que sair no mesmo formato que tá saindo da DC, cara. Não precisa nada além daquilo.
É.
É 12 edições.
Capa vermelha?
É 12 edições e uma capinha cartão basicona, assim. Só isso, quer dizer, pra sair no Brasil. Sem firula, sem chaveiro, sem...
Não precisa vir
sem 3D na capa, nada disso.
E bottom.
Não precisa de nada disso. Só o
piroca pendurada. Não precisa de nada dessas merdas.
Não precisa de nada disso.
Pô, a gente esqueceu de tocar num outro assunto. Que eu acho que esse talvez seja o grande câncer do colecionador de capa dura, cara.
Opa!
Que é quando sai de linha e daí você procura comprar numa comic shop da vida aí ou no Mercado Livre e tá lá, R$300 o encadernado que custava 20 na banca.
Olha, eu vou falar aqui que eu vendi minha antiga crise de identidade por R$400.
Aí, ó, tá vendo? Você financia essa merda.
Financio não, ganhei.
É, faz sentido. Alguém financiou essa merda.
Não, mas é verdade, às vezes até encadernados simples, assim, tipo, eu tava me livrando de alguns quadrinhos aqui depois que eu me mudei, que eu precisava de espaço, e aí, cara, eu tava já, alguns ia doar, assim, nem tinha me ligado que o negócio valia ouro agora no mercado.
Vale, tem uns otários
tipo,
que compram.
Tinha umas paradas, tipo, Livros da Magia, deve ter saído por quê? R$28, R$25, sei lá, no máximo. E aí tu entra no Mercado Livre e tem gente vendendo o negócio por 200, 150, tá ligado?
E voltando para o paralelo que eu fiz com a Marvel lá nos anos 90, e isso é um pouco do... É a mesma coisa que aconteceu lá com eles, a especulação. Os caras compram porque vai valorizar lá na frente.
Sim, não, eu vou comprar essa edição 1 aqui de Youngblood porque vai pagar a faculdade do meu filho.
Pois é, mas aí a parada assim, se todo mundo compra esperando valorizar, pra quem que ele vai vender, né?
Uhum.
Mas pior que aqui no Brasil ainda meio que tá funcionando isso de alguma forma, né? Porque as coisas realmente saem de linha aqui e as pessoas querem. E
aí isso é muito doido mesmo, as paradas realmente saem de linha.
E aí tem um mercado negro de quadrinho de capa dura no Mercado Livre, que eu fui conhecer recentemente quando eu tava me ligando nos meus quadrinhos. E é impressionante a quantidade de coisa que, tipo, eu tava prestes a dar pra um cara que passasse na rua, assim, só querendo um espaço. Né? Ó, pega esse gibi aqui. E eu falei, caralho, eu posso ganhar R$200 com essa merda aqui. E no fim das contas eu não vendi porque eu fiquei com preguiça, mas eu ainda tenho
essa... Ai, que filha da mãe, cara. Não.
Ficou com dó, tá, né?
Mas tá, ficou com preguiça de ganhar dinheiro, mas você é muito trouxa.
Não, pô, é muito trabalho abrir uma conta no Mercado Livre, cadastrar...
Você não tem uma conta no Mercado Livre?
Não.
Pô, usa de um parente, sei lá, cara.
Usa do Morcelli aí, pronto.
Usa a minha.
Eu sempre tô nessa, não, vou fazer, vou abrir lá a lojinha, botar as coisas certinho, pô,
ganhar uma Bota, aí você pode vender. Pode vender o cachorro. Que horror, né, cara? O que eu tô falando?
Pega.
Mas essa coisa assim, a gente tá num estágio de mercado que é um estágio anterior. Tudo isso que a gente tá vivendo aqui, outros mercados mais maduros já viveram antes, né? E isso é uma coisa de, bom, as pessoas não vão abrir mão disso porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Mas uma hora vai estourar essa bolha, já tá estourando, né? A Salvat já estourou aí, já cancelou tal, e tal.
A Egomoz eu acho que nem tá lançando mais nada, né, cara? Também, a Egomoz largou, acho que tão...
Só os bonequinhos lá que eles lançam.
É, que são feios pra caralho, mas são.
Então, mas é isso, né? E aí o mercado vai, ele tem um crescimento, estoura a bolha, fica uma coisa real ali. Agora a gente vai descobrir o que a gente vai fazer, o que a gente vai funcionar, que vai continuar saindo capa dura. As pessoas vão descobrir quais os seus materiais que valem a pena você fazer um projeto capa dura, qual que vale a pena você lançar em brochura, né? Como, por exemplo, o Senhor Milagre do Tom King. Não tem sentido você lançar capa dura, primeiro lançamento no Brasil, mas aí você reedita ali há 5 anos, você faz capa dura. Uhum. Um caso que eu acho que foi lançado no, na época errada foi o Starman lá do James Robinson.
Porra, né? Com certeza.
Porque saiu em capa dura, tal, naquela época, que não tinha nada em capa dura. Ele custava R$45, não vendeu tão bem assim, porque nunca saiu o volume 2. E se saísse hoje, ia dar com pau, né?
É, mas mesmo assim, ainda tem coisa que eles vacilam. O American Alien lá do Superman saiu primeiro em capa dura, cara. Eu comprei, mas não é um gibi que eu acho que todo mundo compraria capa dura, não.
Porra, quem compra gibi do Max Landis, velho?
É, então. Nossa,
aí, só o Pablo.
Conta aí, que nem eu.
Eu ganhei de presente, cara.
O Pablo que me indicou falando nisso.
Bom pra caralho, cara, essa hora.
Eu gosto das séries do Max Landis.
Ah, que horror, cara.
Mas eu não compro nada em capa dura, não.
O Max Landis é um babaca, mas ele escreveu um gibi bom, cara.
Ah, tem uns cards da hora no encadernado, diz aí.
Hã?
Tem uns cards da hora no encadernado.
Eu não tenho, eu tenho a versão gringa, cara.
Ô, louco, você não tem o card, pô.
Não, não tem.
Chupa, Paulo.
Aí, cara, que isso, cara, gratuito pra caralho.
É gratuito, foi muito gratuito. Você xingar a pessoa por causa de um gibi do Max Landis é muito gratuito.
É o mesmo na minha conta do Mercado Livre.
Eu tô olhando aqui os gibis da Salvat, tá? Eu tô no Facebook da Salvat. A Salvat acabou de lançar, dia 14, ela postou que ela lançou Deathlock, gibi 97, da coleção vermelha.
É um clássico, Deathlock, porra.
O cara lançou Star-Lord, lembra?
É brincadeira, aí, né, cara?
Aí, cara, olha só, mas eles estão lançando o Carniceiro dos Deuses, que é essa mais dessa série mais nova do Jason Aaron, né? Que saiu logo no Marvel Now 1 lá. Já tá saindo, é a edição 135 da capa preta, né?
Esse é o tipo de coisa que eu me pergunto, assim, tipo, pra que eu vou querer colocar um gibi desse na minha estante, tá ligado? Não tem mais espaço pra esse tipo de coisa.
Porque eu vou ter uma estante com o gibi, velho. Enfia no armário essa merda. Não pega pó.
É, então, mas aí é o contra-movimento, né? Você começa a colocar os gibis super luxuosos na estante porque você não gosta do digital, e você chega uma hora, nossa, mas não tenho mais estante, então vou comprar digital agora.
É, pois é, cara, é uma loucura isso, velho.
Eu acho que o grande lance o digital vai crescer quando as pessoas perceberem que a especulação imobiliária é inviável para nossas vidas, não dá mais. Com o metro quadrado que a gente tem aqui em São Paulo, eu não consigo mais comprar nada impresso.
Não. Cara, sabe o que eu tô olhando aqui, cara? Eles estão lançando todos os bagulhos, todas as coisas que estão saindo aqui, né, da Salvat, que eu tô lendo aqui. Cara, é tudo bagulho do Marvel Now, que é bagulho novo, que a Panini já lançou, tipo, há 2 anos atrás, por um preço muito mais barato. Tu consegue, tipo, eu paguei na época de alguns aqui R$20, que ela tá lançando agora.
Hã? Nem tem por que lançar isso agora.
Não, não tem.
E agora você coloca um ponto legal, Pablo, que volta à conversa que a gente teve no começo da gravação, né? Que às vezes a gente tem uma percepção que o preço da Panini é alto, mas na verdade o preço da Panini é baixo. Quando a gente compara com a Salvat, é o mesmo conteúdo, mais ou menos, eles estão fazendo edição luxuosa, mas a Panini cobra barato nos gibis deles, né? Que a gente tá mal acostumado com anos e anos, e eu sou defensor de que gibi tem que custar barato, e que ele custa mais barato ainda e ser vendido em escala.
Eu também sou defensor do tem que ser barato, né? É uma das coisas que eu mais bato.
Frente às circunstâncias, eu acho que a Panini faz o melhor trabalho possível. E desculpa se sou corporativista pra quem tá ouvindo, que eu sou editor também, mas eu acho que frente ao que eles têm, frente à quantidade de leitores que tem, eles estão conseguindo tirar o melhor possível, um preço bom até.
Cara, mas isso é uma crítica que é. Uma crítica não, é uma discussão que a gente vem tendo muito, tá? Muito por causa dessa história aí agora dos erros gráficos que a Panini teve com o Sandman, e aí, tipo assim, parece que acordou uma horda de leitores reclamões que tudo tá ruim e tudo horrível. Cara, eu sempre digo, cara, a Panini tirando coisas pontuais, assim, serviços pontuais, ela não faz um trabalho ruim. Eu sinceramente, assim, da minha parte, eu não acho que ela faz um trabalho ruim. Eu acho que, assim, ela poderia ter uma comunicação melhor com o seu público, que é algo que eu acho que ela vem, que é uma dificuldade dela histórica já de conversar melhor com o seu público, vir a público e explicar as coisas que estão acontecendo, do que ser uma editora de quadrinhos ruins, assim, tipo, a gente sabe, já passou muita gente por lá, já trabalhou lá, e a gente conhece os caras que já passaram lá. A gente sabe que os caras se esforçam pra caramba pra entregar o melhor jogo possível. Mas são coisas que acontecem, tipo, o erro do Senna é um bagulho que é, tipo, totalmente reversível. O problema é, a Panini deixa tomar um barulho tão grande, uma coisa que ela poderia ter resolvido, tipo, em 2 dias, tipo, porra, saiu errado, vamos atrás de um recal, vamos resolver. Não, deixaram estourar até o Neil Gaiman mandar um tweet e dizer, ó, meu, e aí? Aí sair em 10 jornais diferentes um bagulho que eles poderiam ter resolvido.
Né,
uma coisa que eles poderiam ter resolvido, tipo, em 2 minutos, assim, tipo assim, pega o telefone e levantar, ô, meu, deu merda.
O que eu achei mais louco não foi o Neil Gaiman responder o cara, porque ele é cordial, né? Ele responde as pessoas. O mais louco é isso aí virar notícia, tá ligado? Sair no G1. É. Que porra é essa, cara? Vocês
não meu, falar? Saiu no G1, saiu no R7, tipo, teve 3 ou 4 youtubers que pegaram e fizeram vídeo, cara. Eu disse, cara, meu Deus, estão tributiando em cima de um bagulho
não,
que é.
Não,
é um
nossa,
tweet, velho, é um tweet. Aí, não, que a Panini tem um trabalho horrível, não sei o que. Cara, peraí, cara, não vamos tratar. Que nem eu tava dizendo esses dias, cara, olha só o preço de um bagulho, de um ônibus do Homem-Aranha. Eu disse, cara, quanto tempo faz que a porcaria dos leitores da Panini pedem esse formato de venda no Brasil e aí os caras trazem o formato, cobram o valor que é o formato, pede, né, que é um valor caro, e os caras ficam bravos porque eles trouxeram e botaram um valor caro. Cara, pera, vamos parar e analisar a coisa.
Cara, né? A internet é um zoológico com as portas abertas, cara.
Duas coisas que eu tinha falado, né? Internamente, a gente, quando vai avaliar uma edição que tá pronta, né? Pelo menos no controle de qualidade que eu faço lá na minha editora, mas eu sei que outros colegas também fazem controle de qualidade similar. Você tem uma gradação de erros, assim. Tem erros graves, tem erros pequenos e tem erros que você precisa fazer um recall, né? Às vezes acontece isso. Por exemplo, página trocada é recall. Agora, um balão faltando, um balão em branco ou um balão mal diagramado, como foi o caso do Sandman, é um erro médio. E, desculpa, você não recolhe de mim por causa disso. É um erro médio, acontece. E todo mundo aqui já cometeu erro no trabalho, sabe que isso acontece. E então é uma parada que, tipo, aconteceu. Só que a internet ela dá vocalização pra todo mundo. E o Gaiman é um cara que responde todo mundo. Enfim, aí ganhou uma dimensão essa parada que eu acho que poderia ser corrigido em reimpressões e tal. E agora pegou. Virou uma bola de neve, né? E na internet, às vezes, um grupo pequeno fazendo barulho parece muito mais gente, né? Tem aquele cara famoso de um gibi, acho que pela JBC, que os leitores fizeram uma petição pra trocar o papel, porque eles não gostavam do papel. E eles reclamavam, não sei o que, e aí eles foram fazer a petição online, porque parecia que muita gente tinha odiado o papel. E a petição online deu 50 pessoas pedindo pra trocar o papel. E aí você fala assim, tipo, 50 pessoas te enganando nas suas redes sociais, parece muita gente. Uhum. Mas você não vai trocar o papel por causa de 50 pessoas. Num gibi tem 3, 4 mil leitores, não justifica, né?
Isso me lembra a vez que os caras estavam reclamando da... falando de lombada de novo, né? Se lembra da o dia que o Cássio estava possesso no Twitter, por causa que os caras estavam reclamando da lombada do Akira 2, porque vem Akira 2 escrito, e aí tem uns desenhos diferentes, e ele, tipo assim, ele não é igual à lombada do Akira anterior. Aí ele dizia, cara, para de reclamar, meu, é o mesmo gibi, é o mesmo, é igual, não tem nada diferente de qualquer outro que saiu no planeta. Os caras, não, que tá diferente, que tá errado, não pode ser assim. Aí eu peguei uma foto, tipo, da coleção japonesa e botei do lado, assim, cara, essa coleção que tá vendendo no Japão, é isso aqui que tá vendendo lá. Você não tem por que tá reclamando, tá igual, cara, não tem o que fazer.
Sim.
O bagulho é liberado pelo próprio japonês, pelo próprio autor lá, ó. Ele, ó, não, tá liberado, vai lá.
Ah, os caras reclamaram da versão japonesa, né? Eu lembro disso aí. Então, isso aí é um outro lance que me irrita, cara, e acontece muito. Os caras reclamar a mudança da lombada. Vocês acham que é válido esse argumento? Porque você acha que é o que... O ranço da galera de capa dura começou com isso aí, né? De tipo, ah, mudou a diagramação do volume 1 pro 2, aí não continua na estante. Faz sentido pra vocês isso? Interfere na experiência de Leogibi? Pra mim, interfere com porra nenhuma.
Bom, na experiência de Leogibi, com certeza não interfere, mas o pessoal... Você deve se lembrar que muitos sebos aqui em São Paulo vendiam livro a metro, né? Era muito comum isso. Então, o pessoal compra livro pra enfeitar a casa, né? Então, pra quem? Uma pessoa que tá comprando pra enfeitar a casa, isso é inadmissível. Cada um compra, cada um com seus fetiches, né? É um lema que eu tenho na minha vida, cada um com seus fetiches. Então, cada um compra por que quiser. Mas você pode rir da cara do cara, tiver falar, pô, minha lombada ficou zoada. Às vezes a gente só dá risada do lombadeiro, né? Fala, pô, o gibi não é isso, mas o choro é livre, né?
E aí a gente vai entrar, tipo, daqui a um pouco os caras vão, quem estiver escutando e tá comentando, se estiver comentando, eles vão dizer, ah, mas o dinheiro é meu, eu gasto do jeito que eu quiser. Cara, a gente não tá dizendo pra ti como tu gasta o dinheiro, a gente tá dizendo só colocando mais informações nessa discussão, porque assim, cara, tu trampou, tu ganhou teu dinheiro, se tu ganhou teu dinheiro de forma correta, cara, tu gasta o teu dinheiro do jeito que quiser, cara, a gente não vai se meter nisso.
E pode reclamar também, né? O cara tá comprando, ele pode reclamar, e a empresa pode ou não ouvir a reclamação dele.
Exatamente, é aí que está a coisa, entendeu? Tipo, que nesses dias eu tava dizendo, cara, pô, que não sei o que, a Panini é uma merda, assim, cara, você não precisa ficar refém da Panini, você pode pegar o seu gibi e ir lá comprar na Amazon o gibi em inglês, e exatamente a mesma coisa, só vai ter que ler em inglês.
Sebo, né? Igual o Lodi tá fazendo lá os vídeos dele.
Exato. Pode ir em sebo, coisa que já lançou, que o Lodi faz. Ah, não tem sebo, não tem coisa. Cara, junta 5, 6 amigos, vai lá, tu quer comprar. Hoje a DC não tem esse formato, mas a Marvel tem. Cara, assina o Marvel Unlimited. Tipo, é 99, é $65 o ano, se eu não me engano, é coisa assim. Cara, vai lá, junta 6 amigos, todo mundo compra junto, paga junto de galera, e todo mundo lê gibizinho da Marvel em casa, digital. Então, tipo, existem várias outras formas de tu fugir da maldosa Panini, assim, que hoje o pessoal acha, ou qualquer outra maldosa editora, né? Basta querer, é o que eu sempre falo, cara, tu ir pro Twitter e reclamar, não vai mudar nada. Eu acho que eu tava discutindo com o JP, que é o nosso padrinho, ele tava dizendo assim, cara, eu reclamo mesmo porque, cara, eles não podem lançar os bagulho assim. Cara, eu disse pra ele, cara, o problema não é reclamar, o problema é tu reclamar e tu continuar comprando todo mês, porque não vai mudar nada, tu continua dando teu dinheiro pra aquela editora que tu tá reclamando. Então tu paga pra poder reclamar? É pra isso? Então para de gastar, porque aí os caras vão sentindo no bolso. É a única forma que hoje, teoricamente, uma forma de te manifestar contra algo que tu não gosta é tu não comprando. Entendeu? Tipo, os caras sentem no bolso, teoricamente, eles vão procurar qual é a dificuldade que eles estão tendo. Né?
É nada, eles aumentam o preço do gibi capa dura pros otários comprar.
Ah, sim, também.
Então, mas a gente tá entrando naquele ciclo de discussão, né? Tipo, a gente chega lá de novo, a questão do você aumenta, você tem uma perda de leitores, você aumenta um pouco o preço pra garantir a lucratividade ser igual, né? E aí, às vezes, pra você aumentar o preço, você tem que aumentar a qualidade de gráfica, tamanho do livro, a qualidade do papel, etc.
Acho que com isso a gente chegou no... Fechamos o ciclo, então a gente pode começar a encerrar pra não ficar se repetindo. Vamos para conclusões finais aí. Eu queria que cada um desse seu panorama sobre o que acha que vai ser o futuro das edições de capa dura no Brasil. Se vai continuar, se vai diminuir, se vai aumentar. Vamos começar aqui com o Fábio.
cara, eu acho que do jeito que tá, é claro que estamos passando por uma crise e que vem mudança por aí. Se vai acabar o mix, se vai existir só capa dura, ou se daqui uns anos, sei lá, meses, nós não teremos mais gibi em banca, eu não sei dizer. Mas eu concordo muito com o que o Pabi falou, que quem tem o poder pra mudar isso somos nós, leitores, cara. Então, se você acha que não tá bom, se acha que tá caro, mano, não compra. Tem um bagulho que o Sidão fala, que eu concordo muito, que é gibi é supérfluo, cara. Você não precisa gastar 100, 200 reais num gibi se você não tem essa grana ou se você acha que não faz sentido, cara. Gibi é entretenimento, é diversão, sabe? Não é pra ficar se estressando com isso. Então é isso aí, cara. Eu não concluí muita coisa, mas é isso.
Eu acho, você falou bendito, eu acho que todo mundo tem que comprar gibi, senão eu não vou vender, né? Mas...
É, também.
É, mas enfim, primeiro eu só queria falar assim, a gente fica empolgado com as argumentações, pode parecer que tô criticando meus colegas, mas longe de mim, assim, eu sou muito corporativista, então eu não tenho nenhuma crítica a fazer aos meus colegas editores, tá? Todos eles são ótimos. Tirando corporativismo à parte, eu acho que...
Passada de pano.
Existe um, naturalmente, vai acontecer uma adaptação do mercado de capa dura. Eu acho que a gente vai chegar um equilíbrio, porque não tem jeito, não resiste. O mercado, quando você pressiona, ele quebra, ele estoura, as pessoas, os leitores vão embora. Então você inunda de capa dura, as pessoas param de comprar e aí as pessoas diminuem a capa dura. Lógico que vai ter ciclos, vai aumentar e vai diminuir e tal, mas no geral eu acho que naturalmente ele vai se regular sozinho. Parece um papo de neoliberal, né? Mas eu acho que ele vai se regular sozinho, o mercado mesmo. E acho que gradativamente vai diminuir essa quantidade de capa dura absurda e a capa dura vai ficar restrita aos livros que merecem uma capa dura. Espero. É um misto de acho com espero.
Misto de acho com espero é ótimo.
Mostrarei.
Cara, eu concordo com o Guilherme, assim, vai ser um ciclo, né? Se a gente for pensar bem em termos de capa dura, da década passada para essa aqui no Brasil, acho que um dos precursores, não sei se o Guilherme pode pensar em alguma coisa anterior a isso, foi o Sandman da Conrad, né?
Sim, o Sandman da Conrad
foi uma coleção toda, assim, né, e tal.
O Sandman da Conrad foi uma mudança de paradigma mesmo, você tem razão.
Sim, pois é, e saíram algumas coisas assim, depois parou, aí voltou, aí teve essa bolha maldita, que agora tá estourando. Tudo indica que ela vai continuar por um tempo. Eu espero que continuem saindo coisas de capa dura. Tem coisa que é legal, assim, ainda nem pela estante, é porque parece que faz sentido, sabe? Ah, faz, cara, sentido ter o Watchmen em capa dura.
É que nem aquela parada que, assim, cara, eu critiquei, mas depois de conversar com um monte de gente, eu tive que meio que voltar atrás, que é o Wednesday Comics. Cara, os loucos lançaram um gibi do tamanho de um jornal gigante com capa dura luxuoso pra caralho. Cara, eu não tenho R$150 sobrando pra ir lá e comprar um gibi desse, mas, cara, querendo ou não, é um bagulho foda pra te ter, assim, tipo, pelo formato em si, sabe, é um bagulho legal pra caralho, tipo, bagulho gigante, tipo assim, é legal ter capa dura, é legal ter gibi de luxo, eu só acho que, tipo, tem coisa que não precisa, tipo, tu não precisa botar uma capa dura, tipo, num gibi que nem, ah, sei lá.
Eu acho bom que o Pablo não deixou eu terminar, né, ele
desculpa, segue.
Palhaço do caralho.
Vocês já tentaram cagar com capa dura? Não dá, cara. Capa mole.
É, eu sempre falo que é capa dura. Desculpa, Marcelo. Não vou deixar você terminar também.
Não, fala aí.
Eu sempre reclamo que a capa dura tem outros dois problemas. Ela enverga a estante e ela pesa nas costas pra você carregar na mochila pra ler no metrô.
Sim, isso é um problema.
Dorme a perna quando você caga lendo.
Eu tenho uma edição absoluta aqui da Crise Final, do Morrison, e ela tem umas, sei lá, umas 500 páginas, e ela é tamanho maior, vem no slipcase, e o caralho é 4, assim. Cara, eu só abro ela pra olhar as figurinhas de vez em quando, sabe? Porque pra ler é foda. É terrível, assim. Mas eu não me arrependo porque eu gosto do Morrison, eu gosto da história e foi um dos marcos da minha volta à leitura de quadrinhos, assim, na década passada. Agora, tem coisa que faz sentido sair em capa dura e tem coisa que não faz. Por exemplo, ó, eu tô olhando pra minha estante agora aqui, eu tô vendo a Dinastia Pato, né? Que é uma das últimas coisas que a editora abriu, lançou quando o Paulo Mafia ainda tava lá e tal. Isso merece, sabe? É um material difícil de achar, é muito bom, tem uma outra abordagem da família do Tio Patinhas. É, eu tenho aqui também o Superman, o Entre a Foice e o Martelo, também merece. O Sandman da Conrad tá aqui, também merece. Enfim. Agora, por exemplo, outras coisas que estão aqui perto, que eu tô vendo, toda a coleção do Hellboy lançada pela Mythos. Alguns volumes merecem, mas todos eu acho que não, sabe? É, a Mythos é uma editora que a gente não comentou muito no programa, mas ela exagera pra caralho em capa dura e preço, sabe? É, eu acho isso um também. Problemaço, assim, manja.
Eu tenho uns Hellboy da Mythos que era capa cartão ainda.
É, então, mas são poucos, sabe? São poucos. Poderiam ser mais. Hellboy teve filme, vai ter filme de novo e acessibilidade desse material, sabe?
Mas agora eles vão começar a lançar agora eles vão começar a lançar os ônibus lá, os ônibus.
Então, vai ser mais caro ainda.
Não, não, com capa cartão, cara, e vem.
Mas é 100
vem,
pila mesmo assim.
É, 100 pila, mas vem quatro arcos, né, dentro do bagulho. 300 e poucas páginas, aí vale a pena. Não, eu não acho que sai tão caro assim.
Isso aí, não, ó, vou fazer uma pergunta capciosa, então, pra você. Um cara que foi na Perifacon consegue comprar o Hellboy pra ele?
Não, não consegue.
É esse que é o ponto, sabe? O cara tem que conseguir, velho.
Eu comprei o exato mesmo ônibus do Hellboy no Comixology por $8. Que dá menos de R$30, será, por aí.
Em vez do Hellboy, vocês podiam comprar o Hell No, tá bom.
O Hell No eu tenho todos. Gibi do Hell.
Que eu achei que era o Gibi do Hell.
A infância do Hell.
já encerrei aqui, Merit.
Hell Gaiden.
Beleza, vai lá, Pabi.
Cara, eu acho que a gente já expôs bastante coisa aí. O próprio... O Guilherme e o Fábio já falaram muito do que eu poderia dizer, né, aqui como consideração final. A gente sabe que o mercado tá meio que, nesse momento, num ajuste interno que a gente só vai ver talvez daqui a um ano, talvez na próxima CCXP, porque parece que o nosso mercado ele vai se modelando até chegar na época da CCXP, e lá a gente consegue ver, ter uma visão geral de como as coisas estão acontecendo, né, porque tá todo mundo lá. Então, creio eu que a Panini vai dar uma diminuída. Eu acho que o pessoal meio que bateu pesado demais nesse quesito capa dura e valores altos, então nos próximos meses talvez ela dê uma diminuída nisso, tanto que eu ainda acho que Sandman, esse formato novo que eles estão lançando, é a melhor coisa que eles anunciaram para 2019, até para transformar um gibi desses mais acessível pra galera e coisa. Então, espero eu que nos próximos meses a gente consiga começar a ver alguma organização de como vai ficar as coisas mais lá pra frente. E lombadeiro que compra gibi de merda tem mais que se fuder mesmo em ter lombada feia na estante.
Como eu falei, eu acho que o maior rival da capa dura é o digital. Então eu acho que a ascensão ou queda da capa dura nos próximos anos vai depender do investimento em quadrinho digital no Brasil. Também a formação de novos leitores eu acho que é diretamente ligada a esse fato. E não lançar quadrinho digital cobrando o mesmo preço que tu cobraria por um quadrinho físico.
Pois é, exatamente.
Um quadrinho digital que seja acessível. Seja um formato mensal que a pessoa paga uma mensalidade barata lá e tem acesso a uma biblioteca, seja aquele formato do Comixology que será lançamentos, custam $3, aí depois de 2 meses baixa para $1 e vai baixando, conforme for ficando mais antigo, o pessoal conseguir ler, alguma coisa nesse sentido. Pode ir encerrando por aqui. Guilherme, você quer fazer aí um jabazinho?
Ah, pessoal, se vocês puderem entrar lá, balãoeditorial.com.br, conheçam nossos quadrinhos, nossos livros também. A gente tem livros digitais, e além de livros impressos, né, mas mais de livros de literatura. E a gente publica majoritariamente quadrinhos nacionais, né? Então tem bastante coisa legal lá. O pessoal do Terra Zero, eu, o Marcelo e o Pablo já fizeram várias resenhas de materiais nossos, apesar do Terra Zero ter sido descontinuado, as resenhas estão lá pra quem quiser ver.
só pra pontuar também, o Guilherme publicou eu e o Marcelo.
É verdade, eu ia falar disso agora. Eu, o Marcelo e o Pablo escreveram até um livro sobre o Esquadrão Suicida, um e-book informativo sobre o Esquadrão Suicida, que eu demorei muito pra editar, a gente perdeu a data do lançamento do filme, né, mas...
Mas tá lá na Amazon.
Tá lá, é isso que importa.
Tá lá. É, então, tem todos os nossos livros, estão na Amazon, tem nas principais livrarias e tem no nosso site também com frete grátis pra todo o Brasil. Então, quem quiser conhecer, entra lá, balãoeditorial.com.br.
Boa.
Show de bola. Fábio, você tem algum jabá pra fazer? Você tá fazendo alguma coisa, escrevendo?
Puta, cara, eu tenho jabá, sim. Eu voltei a escrever alguns textos pra internet essa semana, inclusive.
Textos não, spoilers pra internet.
Spoilers pra internet. Não, a vida de rei do spoiler passou, cara. Fui deposto. Agora eu tô falando mais de coisas que eu acompanho, ficção científica, quadrinhos. Quem quiser saber um pouco mais, segue eu no Twitter, que tem o link pra tudo lá. Pinho Devito. Ou fabadevito.com.br.
Olha aí!
É que tem meu portfólio lá também. Se quiserem mandar jobs, aceito. E tamo aí, galera.
Eu quero pedir um handjob.
Handjob. Fazendo bem, mal tem, né, cara? Tudo é negociável. Nunca diga quanto.
Daqui um pouco estão pedindo blowjob. Aí agora...
Blowjob. A gente tava indo tão bem, né?
Então é isso. Isso que pode ficar por aqui. Não deixem de apoiar a nossa campanha no Padrim se você gosta do podcast, comprar com os nossos links da Amazon. E até semana que vem.
Até!
Pode é o podcast do site terrazero.com.br.